Serviço de atendimento à cavalaria.
Servimos bem para servir sempre.
Sejam bem-vindos ao Serviço de Atendimento à Cavalaria. Eu sou o Tatar Khan e aqui do meu lado ele, o ilustre professor Mauri.
Ah, o Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tatar Khan. É um prazer estar aqui com essa plateia maravilhosa. Seja bem-vindo ao Serviço de Atendimento à Cavalaria, esse programa delicinha que conversa com você aí do outro lado.
Exatamente, lembrando que a plateia maravilhosa é praticamente virtual, porque estamos todos isolados.
Isso aí, enquanto estivermos isolados, nada de encontrar com os amiguinhos.
Exatamente.
E pra começar, seu Tato Tarkan...
Você vai desabafar?
Quero, não vou, por quê?
Como é que você tá se sentindo mais velho, Maurinho?
Cara, não, na verdade, só ia agradecer as pessoas, porque me deram parabéns e foram muito, muito legais comigo, desejaram coisas boas e é isso aí.
Você gostou do seu presente de aniversário?
Cara, maravilhoso, maravilhoso. Eu estou atingindo níveis espetaculares de baixar coisas... De adultos na internet.
Estratosférico!
Esse negócio é maravilhoso demais, que isso.
Mas sem cerimônia, Sr. Mauri, explica para as pessoas como faz para participar do serviço de atendimento à cavalaria.
Você pode ter a sua mensagem tocada aqui no nosso episódio, mandando um áudio para o nosso WhatsApp. Então já anota aí na sua agenda, coloca o WhatsApp da Rede Geek. Que aí você tá ouvindo o episódio, para, já manda mensagem de áudio com seu comentário, é coisa linda de Deus, você anota aí o número, então é 11 98765 6950. Lembrando que a mensagem tem que ter aí aproximadamente até um minuto. E é importante que você se identifique. Você tem que falar seu nome, a cidade onde você tá mandando a mensagem, a sua idade, você pode falar a profissão. E aí você manda, a gente quer saber quem é você também.
Exatamente. E você também pode mandar a sua mensagem através do e-mail podcast@redgeek.com.br. E lembre-se de se identificar também. Fale seu nome, sua idade, cidade de onde está falando, profissão, o que é sua ocupação, não importa. E se você não quiser que a gente divulgue, por exemplo, seu nome, quer mandar uma mensagem anônima, não tem problema. Mande seu nome e fala, eu quero que esse e-mail seja anônimo.
É simples, é fácil, é isso aí. Nós vamos preservar a sua vontade.
Exatamente, porque nós somos desses, professor Maurício. A gente respeita os nossos amiguinhos.
Tem que respeitar o amiguinho.
E quero reforçar a todos que a lista de batismo, a Mano Laura está dando avisos pra gente toda semana. Inclusive, parece que a gente não recebeu e-mails de batismo de umas pessoas que a gente pediu pra receber, Maurinho.
É nada.
É verdade. Então, galera, agora é a hora da lista de batismo, porque eu estou quase transformando em batismo mensal.
Olha aí, hein? Olha aí, hein?
Se a gente não chegar num número, pra mim, aceitável pra lista de batismos, eu já transformo em mensal.
Então, toma cuidado, cavalaria.
Essa é a semana pra mandar batismo.
Eu tô raivoso, mano.
É, tô percebendo.
É porque eu dormi pouco.
Tá ameaçando as pessoas.
Eu dormi pouco, Mauri. Eu dormi pouco. Acordei hoje às 7 horas da madrugada.
Isso te deixa com raiva.
Eu fico desse jeito.
Mas vamos começar aqui de verdade nosso serviço de atendimento à cavalaria. E quero começar com um jabá.
Jabá é bom, né?
Jabá.
Banana com jabá.
Popularmente conhecido como jabá.
Fazendo jabá. Jabá de jabá.
Vem cá, vou lhe ensinar como é que se faz jabá.
Eu gosto do jabá, Mauri. Jabá é bom.
Jabá é bom demais. E o jabá dessa semana é de Uper Alta, o Ted Mosby da Cavalaria.
Vamos ouvir.
Raul Cavalaria, que curte um cheirinho gostoso, que quer ter uma casa assim mais cheirosa e tal. Eu queria convidar vocês para conhecer o Gold Farfalla, o Farfalha, eu não sei exatamente como é que se fala, mas é o projeto da prima da minha namorada que tá vendendo velas aromáticas e perfumes de ambiente. Muito legal, curtam lá a página no Instagram, Gold Farfalha, com dois L's no final ao invés de LH. E é isso, muito obrigado e Raul!
Raul! Gold Farfalha. Farfalha.
Isso aí.
Com dois L's. Gold, tipo, ouro, farfalha com dois L's no final.
Muito bom. Eu gostei aqui do mote. Conecte-se com a sua essência.
Ah, que bonito, Maurício.
Feito com amor, aromatizadores e velas.
Taxa de entrega a consultar.
Mano, muito da hora, hein, velho? Da hora mesmo. Será que a gente podia fazer uma vela com cheirinho de Tata Tarkan?
Já pensou que delícia? Ô,
Mauri, eu acordo cheiroso, Mauri.
Ah, não sei. Tato Tarkan pela manhã, vai ser o do...
É isso aí.
Manhã Tarkan.
Ah, acorde com o Tato Tarkan. É,
acorde com o Tato Tarkan, Mauri.
Poxa!
Então, se quiser saber mais, vá em Instagram, o perfil Gold Farfalla.
Farfalla é borboleta em italiano.
Ah, então não é farfalha.
É farfalla.
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 Tem que fazer a mãozinha, faz a mãozinha,
Mauri. Farfalla.
Agora a pronúncia tá certinha.
Maquê.
Mavá.
É, gol de farfalla.
Farfalla.
Bom saber, hein? Porque a gente tá achando que era espanhol, né?
Não.
Nórdico,
não,
né?
Não.
Então, pra o Peralta, o Ted Mosby da Cavalaria Geek e pra prima da namorada também. E pra namorada também.
É isso aí. Beijo pra todo mundo.
Raul.
E a próxima mensagem pro senhor Mauri, quem mandou foi Ivair Ferreira Júnior, o Kasparov da Cavalaria.
Da hora.
Raul!
Parabéns pelo episódio. Ele tá aqui falando sobre o Eu Não Acredito de Autismo.
Eu tenho 30 anos e autismo leve. A vida inteira eu precisei esconder o meu jeito de ser por medo de bullying ou por não conseguir me encaixar na sociedade. Na escola, eu sempre ficava sozinho por não gostar de jogar futebol ou não brincar de correr. Um professor me descobriu e me inscreveu em um campeonato de xadrez. Trouxe a medalha de primeiro lugar para minha escola e percebi que poderia fazer coisas notáveis que me encaixariam na sociedade, porém sozinho e sem esforço físico. Aprendi como autodidata a tocar instrumentos e hoje sou analista de segurança da informação e músico.
Ah, mano, que da hora, de verdade. Obrigado pelo seu depoimento, Kasparov. Faz toda a diferença pra gente saber que aí do outro lado tem pessoas com experiências de vidas de sucesso e que podem compartilhar isso com a gente.
Velho, muito obrigado mesmo. Um Raul pra você.
Raul!
E eu quero aproveitar, seu Mauri, e fazer um meia-culpa. Porque durante a gravação sobre Eu Não Acredito de Autismo, a gente comentou, ou pelo menos eu me lembro de claramente ter comentado, do conteúdo do Léo Akira, que não só já participou de vários podcasts com a gente, não só é um amigo nosso, não só é um membro da Cavalaria, mas também é apoiador nosso todos os meses, mano.
É isso aí. E faz um conteúdo extremamente relevante dentro desse universo de autismo.
Exatamente. Então, galera, fica aqui a minha recomendação para que você conheça o canal do Akira no YouTube e também o seu podcast que trata do assunto. É muito bacana. Eu jurava que estava no Eu Não Acredito Sobre Autismo e eu não sei porque cargas d'água não entrou, Mauri. É que não tem strike na quarentena. Que eu juro que essa culpa não foi minha.
Essa culpa é minha.
É sua?
Essa culpa é minha.
Ó, então, galera, a culpa é do Mauri. Esse é um bom nome de saque, Mauri. A culpa é do Mauri. Na semana do aniversário do Mauri, o que ele ganha? A culpa.
Cara, mas brincadeiras à parte, quero mandar um pedido de desculpas carinhoso pro Léo Akira e a minha recomendação de que realmente você assista os conteúdos dele, que estão muito, muito bacanas mesmo.
Então acesse lá youtube.com/AkiraHKA.
Mas os links estão aqui no post. Um Raul Akira, seu lindo!
Raul! Vamos agora à mensagem de Eduardo Silveira, o Chirrutinho e da Cavalaria.
Olha só!
Raul Marechais!
Raul!
Ele está comentando aqui o top 10 lendas urbanas e manda. Tinha algumas que não conhecia e outras pela região muda um pouco. Aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, não tinha a Gangue do Palhaço, mas a ideia sim, pois tinha o Opala Preto. Lembra? Comentei no programa que mudava o carro. O Opala Preto.
Opala Preto.
Que sequestrava as crianças na saída da escola. O Homem do Saco era o Velho do Saco.
Ah, o Velho do Saco. Que é um homem velho, no caso, né?
Você já reparou que as lendas urbanas que envolvem mulher, normalmente a mulher já está morta? E as lendas que envolvem o homem, é um homem de verdade?
Nossa, Mauri.
Louco, né?
Demais.
O bagulho é forte.
Vai, continua.
Mas aqui, do pipoqueiro, era na verdade pessoas dando bala pra crianças na saída da escola, e a bala tinha êxtase pra viciar as criancinhas.
Ah,
aqui o nosso é mais complicado, que é uma tatuagem.
Era uma tatuagem, assim, não era êxtase, né? Era LSD. Até uma questão da época, né? Talvez, êxtase é uma droga mais moderna,
pode
né?
Ser.
Não sei. E ele fala assim, parece que saída da escola
é sempre o horário e o local mais perigoso da infância.
É, mas tem que ser mesmo. A história de você criar essas lendas de que a saída da escola é perigosa é exatamente pra criança ficar lá dentro e esperar ser buscada, entendeu? É. Ou pra ter medo, ter que tomar cuidado no caminho de volta pra casa, né? É. Agora eu só não entendo a questão do banheiro da escola, dá medo. Aí
ele comenta aqui também. Também não tinha loira do banheiro, mas tem a Maria degolada. Junto com a minha teoria aqui, ó. Maria degolada. Se falar 3 vezes na frente do espelho do banheiro com a luz apagada, ela aparece. Tinha até o esquema de que tinha que ser em um banheiro da escola, que tinha que puxar a descarga X número de vezes e tal. Pá, esse é igualzinho. Com o tempo, chegou a da loira do banheiro também. Sobre a Maria degolada, tem mais informações aqui. Ele mandou um link da Wikipedia falando sobre a Maria degolada. Aliás, sobre a loira do banheiro, parece que tem um filme, entre aspas. Eu não vi, não vou ver, mas fica o trailer aí. Ele também mandou o trailer do filme da loira do banheiro.
Peraí, vou pausar aqui, vou ver.
Exterminadores do Além contra a loira do banheiro.
Caraca, velho.
Que da hora, e parece que ele colégio em Santo André.
O América é brasiliense, não é?
Ah, parece da hora.
Ah, parece.
Tem a ideia de um filme com... Isso aqui é um filme de humor, né?
É um filme de humor e tem o Danilo Gentili, né?
É, que ideia. Já gostei mais do Danilo Gentili. Mas o Brasil tá assim, né? Tipo o Felipe Neto. Gosto do Felipe Neto. Não gosto do Felipe Neto. Gosto do Felipe Neto. Não gosto do Felipe Neto. Caralho, olha o Felipe Neto. Não gosto do Felipe Neto. Parabéns, Felipe Neto! Sempre fui seu fã, sabe?
Tá isso, cara.
Odeio o Felipe Neto.
Eu odeio o Felipe Neto, exatamente, cara. O Brasil é assim, velho. Puta, que pariu.
Eu tô na fase de que eu não gosto do Danilo
Gentili. É, então, é isso aí.
Mas, cara, um Raul Churutinho, muito obrigado pela recomendação.
Um Raul pra você, seu lindo.
E por ter compartilhado todas as suas lendas urbanas locais com as suas adaptações, né? Cada local tem sua adaptação.
É isso aí. Tô falando que o nosso original, o resto não, é adaptação. Não.
A gente tem a nossa versão, ele tem a versão dele.
É isso aí, tá certo.
Ninguém aqui tem a original. Às vezes a original de um é uma verdade, a outra é do outro, entendeu?
É isso aí. Mas tudo faz parte do nosso coração.
Exatamente. E o próximo Sr. Mauri é um áudio que chegou de Luciano Abel, também falando do Top 10 Lendas Urbanas.
Raul Marechais. Bom, eu vim aqui é o Luciano Abel, deixa mais nada, Luciano Abel de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Eu vim aqui para botar lenha na fogueira numa das lendas urbanas que vocês falaram aí no último Top 10, que é a do Lula Hacker de telefone. Né? Você fala, como é que o cara vai ligar tendo pro mesmo número, se ele tá no mesmo... Eu lembro, na época do telefone discado, né, aquele de disquinho, com fio, que quando tu precisava fazer um teste pra ver se o telefone tava tocando, se ele não tava com nenhum problema, tinha um número pra que tu ligava, não me lembro se era o 100, era um número redondo, assim, era um número tipo 120, 100, era um número de 3 dígitos daqueles, que era justamente pra testar o telefone. Aí tu discava, quando tu ouvia chamar, tu botava o telefone no gancho e o telefone tocava. Era um trote comum que eu e meus primos fazíamos na casa da tia, a gente fazia isso, botava o telefone, se escondia, aí a tia vinha atender o telefone e a gente ia roubar doce na cozinha. Mas isso é outra história. Então eu fiquei pensando, se o cara tá na mesma casa que a pessoa, que a vítima ali, ele tava no segundo andar, ele podia pegar a linha do telefone, né, de cima, fazer isso, colocar de volta, quando o telefone tocava e alguém atendia, ou seja, o telefone ia parar de tocar, quando a pessoa atendesse no andar de baixo, ele puxava e botava no telefone no ouvido, e quando tu fazia isso entre telefones que estavam na mesma linha, tu conseguia se comunicar com as pessoas. Então, é possível. É viável, dava pra fazer. Então essa parte aí não é mentira. O resto da história eu não sei.
Raul! Caralho, velho!
Eu não sabia dessa de você digitar um código específico e ligar pra própria linha.
É.
Isso pra mim é novidade.
Você fazer um teste da linha faz total sentido, Luciano.
Caramba, velho. Mas eu gostei dele, da lenda urbana do Lula Hacker de telefone.
Caralho, Lula Hacker, Maurício. Esse é um bom nome de saco.
Lula Hacker, velho.
Não, peraí. Eu vou até escrever. Esse, meu...
Lula Hacker de telefone é muito bom, mano. Bom, se vocês não ouviram o episódio desse Top 10 Lendas Urbanas, vale muito a pena
ouçam, porque tá demais de bom.
E Lula Hacker, mano. É isso. Dona Marisa.
Luciano Abel, muito obrigado pelo seu comentário. E obrigado por apresentar essa tecnologia maravilhosa pra gente. Isso. De ligar pra você mesmo, isso, sem dar ocupado.
Na década de 90.
Raul. Agora, seu Tato, nós temos uma mensagem, mas não é uma mensagem qualquer.
Não, seu Mauri, é um e-mail, e é um e-mail especial, porque ele é um batismo!
Vamos lá, olha só, Raul Marechais,
Raul
Cavalaria,
Raul
Produção,
Raul.
Meu nome é Laio Oliveira, sou nascido em Santo André, no ABC Paulista.
Fechou, não, eu nasci em Santo André,
professor. Eu gosto da galera gentil da Cavalaria.
Eu acho que a gente pode fazer melhor. O Felipe Neto da Cavalaria. Eu tô em dúvida agora.
Desculpa. Aqui. Pertinho de vocês aí, mas sou ratificado no interior paulista. Mais precisamente em Rio Claro, onde vivo há 20 anos. Cidade onde criei as raízes mais profundas da minha vida.
Se não me engano, eu tenho uma família relativamente grande em Rio Claro.
Você tem?
É.
Achei que foi um comentário aleatório. Eu, se não me engano, tenho uma família
relativamente grande. Eu tenho uma família. Se não me engano, é Rio Claro. Posso estar enganado.
Pode ser Rio Cheio.
Tem vários rios, né?
É,
não falta um rio. Não, não é Rio de Janeiro.
Não?
Eu acho que é Rio Grande
claro.
Do Sul.
Não, eu acho que é Rio Claro, é interior de São Paulo. E é uma parada dessa, do tipo... Rio Claro, assim.
Né? Tá. É, tem
você nunca foi pra lá,
Rio então? Rio Claro, tem Ribeirão, não sei o que lá, entendeu? Ribeira do... Não sei. Mas eu acho que é Rio Claro.
Passa água. Ilha Bela.
Eu acho que é do Rio Claro mesmo, Maurinho.
Tá.
Eu fiz uma busca aqui na internet agora, entendeu? Tem até, aparentemente, empresas com o nome da família, não sei. Não
caramba, sei. Quero minha parte da herança ainda.
Putz, Mauri, eu sinto muito. Você quer participar da dívida, seja bem-vindo.
Isso eu já faço parte. Então. Mas vamos continuar aqui, meu. Como disse, minha vida sempre foi cheia de mudanças, sempre mudando muito de cidade devido aos trabalhos do meu pai, que por anos trabalhou em algumas concessionárias daquela fabricante de carros que é remetida ao futebol.
Ah, daquele carro que tem nome de alguma coisa que associa ao futebol.
Entendeu? Já que eles não patrocinam a Rede Geek, não quero mencionar.
É isso aí.
Ele falou, não merece ser citado, não merece ser citado.
Não merece.
Sou o segundo filho dos meus pais, somos em três, e por ser o do meio, às vezes sou o mais cobrado dos filhos. Sou técnico em contabilidade, eletroeletrônica e administração. Após quase 10 anos de formado no ensino médio, ano passado comecei minha graduação, e como vocês podem ver, mudanças fazem parte da minha vida. Já trabalhei desde secretário de faculdade até técnico de manutenção elétrica em uma multinacional aqui da minha região.
Que da hora. Multinacional Tarkan. Tarkan Global. Co.
Que beleza. Fora que trabalhei por 2 anos como motorista e graças a esse meu trabalho, conheci o trabalho dos Marechais através daquela participação de vocês no Radiofobia, onde a pulguinha veio a me levar a escutar vocês por horas e horas seguidas. Maratonei algum dos últimos episódios do Ultra Geek, onde vocês me conquistaram, fora essa cavalaria maravilhosa que eu gostaria de fazer parte.
Que você já faz parte, mano. Faz parte, cara. Quem acompanha o conteúdo da Rede Geek já faz parte da cavalaria. Agora, você não faz parte da cavalaria de elite,
que tem o seu nome de batismo.
Ainda. Danilo Gentili ainda tá na lista?
É possível. Desde sempre, meu nome foi confundido com o líder do Thundercats, onde sempre me perguntavam se realmente fazia alguma alusão ao grandíssimo líder dos sobreviventes de Tandera.
Laio.
Fora as formas mais anormais de escrita dele. Sou um cara que sempre gostou de tecnologia, jogos, quadrinhos, história geral, fora a minha paixão por Magic e os podcasts da Rede Geek. Seu lindo. Então venho por meio deste solicitar o meu batismo. Espero não ter sido muito extenso, mas tá valendo.
Senhor Mauri, Mauri.
O universo fez isso por nós.
É, tem coisas que... Só Danilo Gentili explica.
Então, Laio Oliveira,
ajoelhe-se!
A partir de hoje, tu serás conhecido como o Lion da Cavalaria Geek!
Cavalaria Geek, o líder dos Thundercats, o salvador do terceiro planeta.
E de nada, porque agora, se te chamarem de Lion ou de Lion, é o seu nome.
É?
Agora unificamos
a parada.
Está resolvido, você só tem que atender agora.
É tipo um sistema operacional do Obut.
Aí a diferença é que você fala só oi ou Raul, né?
É isso aí. Ia ser da hora, a pessoa sem querer errar vai lá, Lion? Aí você, Raul?
Aí ele, Lion, Raul, você fica confuso, aí é maior ainda.
Raul não, Danilo. É uma Maria. O nome desse programa tem que ser Danilo Gentili.
Lula Hacker?
Não, Danilo Gentili. Danilo Gentili. Lula Hacker é da hora, mas Danilo Gentili vai ficar assim. Ah, que? Participação especial do Danilo Gentili, mano.
Então seja bem-vindo à Cavalaria de Elite, seu lindo Raul!
Raul! Próxima mensagem pro senhor Maurício, nós recebemos em áudio e quem mandou foi Lucas Fabiano Zurwellen, o Panoramix da Cavalaria Geek, também falando do Top 10 Lendas Urbanas.
Vamos ouvir.
Raul Marechais, aqui é o Lucas, Panoramix da Cavalaria Geek. Olha, como um bom guaratinguetaense, eu fiquei meio decepcionado que a loira do banheiro não foi o primeiro lugar, tá? Só pra dizer. Assim, a história da loira do banheiro, existem algumas outras origens, né? Mas uma das mais famosas é de Guaratinguetá. E realmente, quando você cresce lá na cidade, a história é, assim, é muito presente, né? Em todas as escolas, todo mundo tenta chamar ela, pelo menos. E se eu não me engano, na escola que dizem ser a origem dela, se eu não me engano, minha mãe estudou nessa escola. Eu não lembro direito se foi ela ou algum irmão dela. Enfim. Mas tem várias histórias lá, até diz que era de outra escola, de uma escola de freiras também. E o mais legal mesmo é que tem um cemitério onde tem de fato o túmulo que é atribuído a ela. Então eu me lembro que a gente já fez um passeio turístico da escola para esse cemitério e uma das coisas que a gente foi visitar foi o túmulo da loira do banheiro. É, lá, pelo menos na minha época em Guaratinguetá, você realmente aprendia na parte de história, né, história da cidade e o conto dela. É isso aí, cavalaria. Um abraço.
Raul! Que da hora essa parada, velho. Porque faz parte da história local. É. Então existe o tour ao cemitério da loira do banheiro.
Acho que era um tour ao cemitério e, consecutivamente, a visita ao túmulo da loira do banheiro.
Caraca, velho. Muito não louco é? Isso.
Senhor Mauri, mas tem mais áudio aqui.
Ah, Mano Laura tá privilegiando. O Lucas tá mandando cerveja pra Mano Laura, sei. É isso?
Vamos tocar mais um aqui.
Raul Marechais, Raul Cavalaria. Aqui é o Lucas, o Panoramix da Cavalaria Geek. Eu tenho 36 anos, moro em Vargem Grande Paulista, Grande São Paulo, trabalho com cerveja, tô na rua. E por favor, acrescenta esse áudio antes do áudio anterior que eu mandei, porque eu quero aparecer no saco. Obrigado e um beijo.
Ah, sim, mas puta que pariu! Tem que seguir as regras. Faça com
um adendo.
O Panoramix.
Mande em áudio separados, não tem problema.
Putz, esqueci, manda separadinho e aí...
Mas manda.
É isso aí.
Mas tem mais um áudio, Mauri. Agora eu fiquei... O que se ele já comprometeu? O que ele
já corrigiu?
PS, esse áudio foi separado porque eu tô ouvindo o último saque só agora e eu já não me lembro o que eu mandei no áudio anterior.
Tá valendo.
Valeu, é
valeu, isso aí. Panoramix.
Muito bom.
Um Raul e um beijo no coração, seu lindor.
Um beijo pra você, viu? Pra quem não lembra, o Panoramix é o cara que vende cerveja lá no grupo do WhatsApp, hein? É da hora a cerveja, tem os preços bons, viu?
É bom.
Preço bom.
O grupo da Cavalaria Maurinho é no Telegram.
Não, mas eu tô falando do grupo dele no WhatsApp, onde ele apresenta a cartela de cervejas disponíveis no momento, as promoções por pack.
Olha que da hora.
É coisa
e
fina.
E ele está no grupo do Telegram, então dá pra você pedir pra ele no Telegram pra entrar no grupo do WhatsApp.
Vai falar quem é o brother que vende cerveja aí.
É isso aí.
Então, um Raul pra você, Panoramix.
Raul.
Agora temos uma mensagem, seu Tatarka, que chegou via Instagram lá no Direct.
Olha.
Só que ela é um momento coisa linda de Deus.
Ah, que gostoso.
Momento!
Coisa linda
de Deus.
Ô, gente!
Ah, como eu gosto desse momento, coisa linda de Deus! Também. E ela veio, essa mensagem de Alan Rui Matos.
Ele colocou idade, cidade pro São?
Não.
Então não vai entrar no ar.
Não, mas ele não sabia, ele não mandou com a intenção de entrar no saque. Ele mandou a mensagem lá simplesmente declarando o amor dele. Aqui é a Rede Geek, é o conteúdo, entendeu?
Como é que... Tá bom. Quarentena, Mauri. Eu não vou discutir. Eu tô pegando leve com todo mundo.
Mandem com idade, nome, cidade. Mensenha pra não aparecer no ar.
Mandou qualquer coisa.
Manda no
ar. Oi, meu nome
é Tassi. O Danilo Gentili apareceu.
É complicado.
Tá vendo, gente? Olha o cenário que a gente tá.
Mas vamos lá. Caras, que programa foi esse? Ele está comentando aqui o Eu Não Acredito de Adoção.
Cara, tá? Esse programa ficou muito especial.
Ficou muito bom mesmo. Ele falou, caras, que programa foi esse? Confesso que chorei desde o momento que dei play para ouvir. Parei o cast várias vezes para me conter. Estou passando por mais um momento turbulento em minha vida. Como eu já havia falado antes, há quase um ano terminei um relacionamento que durou 6 e por conta da quarentena estou aqui nesse isolamento, só eu e a Luna, minha gatinha que eu resgatei da rua. Ouvir esse episódio me fez pensar na vida que tenho levado, nas minhas relações, no que eu me tornei. Tenho certeza que eu não tenho a menor condição física, financeira e psicológica para adotar uma outra vida humana. Isso é muito mais do que uma mera responsabilidade, é um ato que muda profundamente a vida de cada um que está envolvido na adoção.
Com certeza.
Admiro muito a coragem de quem tem essa vontade. Pessoas como vocês me fazem ainda ter fé na humanidade. Tenho andado sumido no grupo do Telegram e das redes sociais por motivos de saúde, mas fiz questão de voltar aqui só para mandar essa mensagem de feedback para vocês. Admiro muito o trabalho de vocês. Tenho certeza que vocês estão fazendo a coisa certa. Um abraço.
Um Raul, meu velho.
Caralho, mano.
Ó, ó, Alan, vou trocar uma ideia contigo, cara. Eu entendo até que talvez agora, no cenário aonde você se encontra, ainda mais a gente passando por essa situação extremamente delicada no mundo, né? Às vezes fica difícil da gente vislumbrar um cenário diferente.
Sim.
Enxergar uma realidade diferente da que a gente tá vivendo, né? Mas eu posso afirmar pra você que tudo passa, cara. Não é exagero, não é, sei lá, clichê. A parada é que realmente isso passa e alguns problemas, às vezes, que são intensos demais.
O que parece que vai ser eterno.
É, que parece que não tem fim. Eles passam. E quando eles passam, a gente coloca de novo os pés no chão. A gente encontra uma outra pessoa pra viver a vida junto, faz uma outra parceria. Não tô falando só de relacionamento afetivo, tá? Mas de relações mesmo. Constrói outros pilares, desenvolve novas soluções, porque a gente considera um problema na hora, e a gente vai resolvendo as coisas passo a passo. A vida que eu tenho hoje é melhor do que a vida que eu tinha 10 anos atrás, e assim continua, sabe? É normal a gente passar por uns perrengues.
E cara, se possível, volta lá pro grupo, interage com a galera, porque ter pessoas próximas, ter com quem compartilhar, mesmo que sejam as tristezas da vida, facilitam muito a nossa jornada.
É, às vezes, gente, eu preciso desabafar, eu tô passando por tal situação, ou simplesmente, gente, eu tô precisando conversar com a galera, vim aí e, meu, a cavalaria é esse grupo lindo e de verdade, cara, às vezes você pode ser surpreendido com uma pessoa que tá passando pela mesma situação que você e vocês podem compartilhar uma parada legal. Às vezes você pode encontrar uma pessoa bacana no grupo da cavalaria. É assim que funciona. Então, de verdade, Alan, estou mandando todas as energias positivas pra você. Tenha uma excelente semana, porque já começa no topo já com o saque e, de verdade, bola pra frente, cara, que tudo vai dar certo.
Isso aí, um beijo pra você e um Raul.
Raul. E o próximo do Sr. Mauri é um áudio de Laísa Cardoso, a mulher gato da Cavalaria Geek.
Raul, Laísa Cardoso, a mulher gato da Cavalaria Geek na área. Tô passando aqui pra contar pra vocês que o transplante aconteceu no último dia 7 de julho. Tivemos algumas intercorrências, mas agora tá ficando tudo bem, tudo sussa, tudo lindo, maravilhoso. Mais uma vez eu quero agradecer a todo o carinho, cuidado e atenção da cavalaria, pessoal que ajudou na vaquinha, pessoal que compartilhou a vaquinha, pessoal que só ficou torcendo. Todo mundo, muito obrigada. E agora vamos seguir firme nesse processo de recuperação.
Raul, sua linda, que
demais!
demais.
Fantástico!
Sensacional, a Laísa, que tá compartilhando com a gente a sua jornada aí, né?
Desde quando ela montou a vaquinha lá atrás pra conseguir verba suficiente pra fazer o transplante. Ela conseguiu, chegou no primeiro lugar da fila, conseguiu, fez o transplante, passou por uns perrengues, conseguiu passar por tudo isso e agora tá se recuperando.
Ah, que coisa linda. Obrigado por compartilhar aí o resultado de toda essa jornada. Tamo junto, a Cavalaria está extremamente feliz por você.
E eu torço demais por você e que os resultados sejam duplamente melhores do que o esperado medicamente. Isso é um milagre da ciência e vai ser melhor ainda.
É isso aí, sua linda. Um Raul pra você.
Um Raul, sua linda.
Agora, seu Tatarkan, não podia faltar aqui, né? O comentário que veio através de Twitter de Dionísio Silveira, o Wilson da Cavalaria.
Ai, ai. É, o Wilson, ele
sempre é cirúrgico.
É cirúrgico, Maurício.
Ele está comentando aqui o Eu Não Acredito de adoção. Coisa linda de Deus, parabéns pela sensibilidade.
Obrigado,
meu. A palavra que definiu esse episódio foi respeito em todos os sentidos. Ele mandou um recado pra você, tá?
Especialmente pra mim.
Tatinho, se eu entendi a referência, e caso aconteça um bebê surpresa, pode chamá-lo de Dionísio. Ficarei emocionado com a homenagem.
Vamos considerar.
Dionísio.
É melhor que Dilson, né?
É, Dionísio fato, é bom.
É, Dionísio.
Vai ser Dionísio, o Wilson da Cavalaria.
O Raul, meu velho.
Raul, seu
Eu lindo. Nem falava.
Vai falando. Agora tá daquele momento gostoso, aquele momento que todo mundo espera.
O momento Raul.
Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Raul para Malta. E o Rufino, que falou que em Recife tem excursões o ano todo para lugares abandonados e mal assombrados.
Da hora.
Um Raul pra Natane Muniz, a Ang da Cavalaria Geek, que achou Eu Não Acredito de Adoção a coisa mais linda e agradeceu pelo prêmio do Padim.
Um Raul para o arroba Magic English Life, o Mário da Cavalaria,
que viu o corte de cabelo estilo bolo de chocolate no Instagram e mandou: faltou dizer Hairstyler by Tatakan.
Meus cortes de cabelo estão melhores.
Uau, pra Marcele Santiago, a Lilith da Cavalaria, que mandou dois minutos de Eu Não Acredito sobre adoção e eu já comecei a chorar.
Tamo junto.
Um Raul para Lucas Almeida, o Memphis da Cavalaria, que quer o pessoal do Loop Infinito no Quarentenados e que conheceu a gente através deles.
E aproveitando aqui, o Lucas deu aqui um toque, porque ele mora em Caraguatatuba e falou que as praias lotaram desde a reabertura. Então, galera, fica em casa. Vamos pontuar esse negócio quantas vezes mais. Eu sei que talvez você que esteja ouvindo esteja em casa, mas fale para as pessoas à sua volta ficarem em casa. Quando as pessoas estão na rua, você grita pela janela: volta para casa! Esse tipo de coisa. Fica em casa.
Um Raul pra Vini Tapioca, que tem acompanhado incríveis descobertas de quarentena lá no nosso Instagram, seu lindo.
Um Raul para Marcel Campos, o consigliere da Cavalaria, que aplaudiu a participação de Rodrigo Chips no Quarentenados.
Um Raul pra Vozes na Cabeça Podcast, que pediu pra colocarmos o verme verde, atravessou o vidro verde em francês no Google Tradutor e foi só risada. Cara, que da hora.
Um Raul para Ana Carvalho, que ouviu o Top 10 Lendas Urbanas e mandou fenomenal. Agora vou ter medo pra sempre do Lula Flintstone.
Um Raul pra Ângelo Israel, que saiu compartilhando Eu Não Acredito sobre adoção. Muito obrigado.
Um Raul pra Juliana Messia, que viu o pudim que divulgamos lá no nosso Instagram e mandou: pudim é isso, o resto é leite condensado com furinho.
Podia mandar uma receita da hora de pudim.
Não tem receita da hora, só existe uma receita.
É o único.
Qual
não,
que é?
É tipo, ah, não, receita não é. Basicamente é os mesmos ingredientes, não tem pra onde fugir.
Tá, mas é quando você muda a quantidade, muda tudo.
Tem que mudar proporcionalmente, do mesmo jeito.
Tá, mas...
senão não vai sair o pudim.
Maurício não entende como funciona a culinária.
Um abraço pra Carolina Oliveira Majá,
safado que cobrou a gente que ficou faltando a receita do pudim. Olha lá, Mauri. As pessoas não sabem a receita do pudim, Mauri. Isso aqui eu tô expondo na internet.
Não é a receita, é a receita. Tá é só existe uma.
Então tá bom, no próximo saco o senhor Mauri vai trazer a receita do pudim. Cobre ele, porque ele sabe
a receita. Tá no final desse episódio.
Então tá bom, vamos lá. Vamos. Quero ouvir a receita.
Um Raul para Thales Gomes, que compartilhou o vídeo com 7 erros na hora de carregar o celular e já entregando. Meu celular é novo e tô com medo que ele morra amanhã.
Um Raul para Edson Neri, que viu o mesmo vídeo e quis descontrair um pouco e mandou: eu carrego o meu celular no meu bolso enquanto ando.
Meu Deus, eu já fiz isso.
Um Raul para Levi.
Não, ele carrega enquanto ele anda, no bolso. Entendeu? Onde você carrega o celular? No bolso.
Mas eu carrego no meu bolso também.
Ah, tá bom.
Eu já fiz isso.
Um Raul para Levi Miranda, que achou uma blasfêmia nosso post com a suposição do tamanho diminuto que seria o livro de Harry Potter se Voldemort matasse o Harry sem magia.
Realmente. Uau, pra arroba João FPR, que mandou: estava falando com a minha noiva a respeito de adoção. E o que que a Rede Geek lança? Obrigado, senhores e senhoras. Informação de qualidade, um beijo.
Uau, para Thiago Pereira, o Figa da Cavalaria, que contou um caos de quase golpe por celular com ele, igual a do Tato no saque 106, e pediu para ignorar o horário que ele mandou o áudio.
Galera, vocês podem maratonar o podcast a hora que for e mandar a mensagem de áudio a hora que for.
Não importa.
Não tem problema, porque aí fica lá recebendo mensagem, a gente faz a checagem de tempos em tempos. Tá de boas. Pode mandar, não vai acordar ninguém.
Um alô pra Guilherme Pires, que teve uma boa impressão do Galaxy M31 depois de ter visto o update.
Um alô pra Cláudia Maria, que falou que é nossa fã e já vem entregando o número do seu celular pelos comentários. Não faz isso.
Eu apaguei o comentário da Cláudia Maria. As pessoas que mandam uns comentários no YouTube com o número do celular, eu apago.
Um alô pra Thiago Bernardo, que foi pego no pulo pelo horóscopo do Olaf no quarentenado.
Um Raul para Juliana Laurentino, que adorou nosso vídeo sobre o LG K12 Prime.
Um Raul para Rodrigo Caetano, Doppelganger da Cavalaria, que indicou nosso conteúdo para fazer uma escolha sábia de compra de celular.
Um Raul para Roger Tacado, correspondente internacional da Cavalaria, que passou para lembrar da missão Viking a Marte e ainda indicou a série Cosmos.
Fantástica.
Um Raul para Jairo dos Santos Freitas, que viu nosso unboxing da placa de 100 mil inscritos no YouTube e mandou: parabéns, mano, que Deus abençoe todos nós, eu respondo pra você.
Um Raul pra Vinis Brown, que assistiu o vídeo como achar celular roubado ou perdido e mandou: quem mais perdeu o celular na quarentena?
Ele perdeu da mãe dele,
que mano. Beleza.
Um Raul pros nossos lindos dos apoiadores do mês de junho:
Adriana Couto Pereira,
Ana Paula Carvalho,
Bruno Gomes Soutboa,
Cristian Santo,
Clécio Ferreira.
Eu não vou conseguir fazer isso até o final, mano.
David Nunes Balotan,
Fernando Darti Favini,
Felipe Rios,
Gladstone Caires da Silva,
Guilherme Bacelar,
Guilherme Pricoli,
Igor Antônio,
Júlio Tadeu da Costa,
Kevin Costner,
Leonardo Ribeiro Jacinto,
Luiz Fernando da Silva Xavier,
Pedro Trevisan Calegari,
Roberto B. Rodrigues,
Rodrigo Bueno Mascarenhas,
Rodrigo Caetano,
Thiago Cardoso de Castro,
Thiago das Chagas, compa!
E todo mundo que apoia a gente, vocês são lindos, vocês são demais!
Um Raul pra você que mandou e-mail, que mandou comentário, que mandou mensagem de áudio e não apareceu por aqui!
Um Raul pra você que vai seguir a gente lá no Instagram, @RedeGeek!
Um Raul pra você que vai seguir a gente no YouTube, em youtube.com/RedeGeek!
É isso aí, cavalaria!
E até aqui, semana que vem!
Com mais um!
Serviço!
Atendimento!
A cavalaria! Raul!
Vai lá, Mauri. Vai ser pudim de leite o nome do podcast agora, Mauri. Eu quero essa receita.
Pra você fazer seu pudim de leite condensado, você precisa apenas de uma lata de leite condensado.
Aham.
Você usa a mesma lata de leite condensado como medida, porque você vai precisar também de uma lata de leite.
Ok. Então, assim, não é por peso. Vai ser medida.
É,
vai
isso
ser
aí.
A mesma... E se você usar a caixinha de leite condensado, você usa a caixinha com medida também. É isso?
É uma lata de leite condensado. Você ouviu falar caixinha?
Tudo bem, mas tem lata de 200 gramas, tem lata de 300 gramas.
É uma lata.
Tanto faz a lata.
Tanto faz, porque é proporcional.
Então,
se você usar duas latas, você tá
tá dobrando a receita.
Mas e a caixinha?
Você ouviu falando caixinha?
Não.
Então pronto.
Então tem que comprar um leite condensado que seja de lata. Sim. É obrigatório que seja lata.
Eu tô passando a receita com uma lata.
Tá bom. Precisa, no caso, ser lata.
Uma lata de leite condensado.
E também agora, se depender dessa receita... Porque Itambé não tem lata, mas
só tem caixa. Desculpa, não. Você só compra leite condensado Itambé,
é isso? Eu não compro. Eu Itambé compro da Itambé, mas eu compro vários. Compro leite moça.
Mas tudo bem, vai, segue.
Uma lata de leite condensado.
Uh-huh.
Você usa a mesma lata como referência pra ter uma lata de leite,
uhum.
3 ovos, essa...
Peraí, mas depende do tamanho da lata, Maurício. Se for uma lata de 1 quilo, 3 ovos não vai dar a liga.
Pelo amor de Deus, Tato, você quer fazer quantos quilos
de leite? Não, você falou uma lata. E se for uma lata de 1 quilo?
Você tem uma lata de 1 quilo?
Mas a padaria, por exemplo, compra leite condensado
de quilo. Mas a padaria não vai ficar fazendo a nossa receita. Isso daqui é pra uso doméstico.
Vamos fazer assim.
Não é uso profissional.
Tá, vamos considerar a lata de leite moço padrão, tá bom?
Eles estão pagando a gente?
Não estão. A lata de leite... É porque tem 2-3 tamanhos de leite condensado, Mauri. Vamos considerar o padrão, tá bom?
O que, que você definiu agora?
Peraí. Ó, deixa eu pesquisar na internet. Segura aí, Mauri. 395 gramas, Mauri. A lata de 395 gramas. Inclusive, eu descobri que a Itambé também vende em lata. Só pra gente não... É a Italac que vende de caixa. Assim como Piracanduba. Piracanjuba, sei lá, professor Mauri. Como eu tô falando todas as marcas, aí não vale, né? Não considera. Tem leite condensado da Glória também. Também é 395. Ou seja, a caixinha também tem 395. Vamos considerar 395, uma embalagem de leite condensado de 395 gramas.
Beleza.
Para essa receita. E aí você usa o mesmo tamanho, ou seja, essa embalagem de 395 gramas de leite condensado para fazer a medida de leite e 3 ovos.
Isso aí. Então colocou os 3 ovos para bater no liquidificador. Aí você acrescenta o leite e o leite condensado bateu. Você já tem a sua mistura do pudim.
Tá.
Aí tem a parte da calda, que é basicamente você, para fazer a calda, vai precisar de 1 xícara de açúcar e 1/2 xícara de água. Aí, como você vai fazer? Primeiro você...
É uma medida de açúcar, seja ela qual for.
É isso aí.
E metade dessa medida de água. Você pode usar, sei lá...
Não, porque você pode... Na sua lógica, você pode colocar 1 quilo de açúcar.
Eu gosto, cara, de calda.
Então, pelo amor de
Deus. Mas, pro seu marido, eu gosto de calda.
Pra essa quantidade de leite condensado, de leite 3 ovos, é 1 xícara de açúcar e 1/2 xícara de água.
Eu não entendo, senhor Mauri.
Você quer receita ou não quer, caralho?
Eu quero. Então... Eu tô falando só que essa hegemonia da xícara no Brasil com medida, se a gente trabalhasse tudo com gramas...
ml.
Né? Assim, é muito mais fácil, porque pesar, falar, ah, é 1 quilo de água.
Então, a sua reclamação está anotada, estou mandando pra BNT.
Beleza. Obrigado, era só isso que eu precisava, mano.
Então você vai lá, bate bem os 3 ovos no liquidificador, depois você acrescenta o leite condensado e o leite, e aí você bate novamente e deixa aquela mistura homogênea.
Uhum.
Aí você vai fazer a calda. Você derrete o açúcar na panela até ele ficar bem com aquele tom mais escuro, bem caramelo mesmo. Aí você acrescenta a água e deixa dar aquela apurada.
Grama, né? Dissolvida, né?
É, isso aí, ele vai ficar com aquele aspecto de calda.
É, que fica uma calda, uma no caos do pudim mesmo.
Aí você pega uma forma redonda, você vai despejar ali a sua calda.
Uhum.
Aí por cima você joga a massa, né, do pudim que você fez.
Uhum.
E aí você vai assar num fogo médio por 45 minutos.
Olha lá, outra coisa que pra mim que me incomoda no padrão.
Só que...
O que que é fogo médio do forno? Porque meu forno é diferente do seu forno.
Com certeza. Mas aí
o bolo tem aquela parada da dica de você enfiar o garfinho, ou enfiar
o palivinho. Mas você sabe qual é o médio do seu forno. É o que eu espero.
Sim,
então,
mas o médio do meu forno, sei lá, é 250 graus, mano.
Eita, não. É sério que você achou o forno chega a 500 graus, velho?
É, então, você tem um forno industrial em casa.
O cara queima cerâmica na casa dele. Isso aí.
Eu faço vidro.
Você não faz vidro em casa?
Todo mundo
que faz. Não é todo mundo faz vidro em casa?
E aí você vai fazer o quê? Você vai assar, só que não é assar.
O pudim sai transparente.
Só que você não pode colocar direto, tá? A assadeira redonda, ela tem que estar dentro de uma assadeira maior que vai ter água. Como se fosse fazer banho-maria, sabe? Então, pra preparar do jeito correto. E aí, Tato, o que você vai fazer? Quando, depois de 45 minutos, você vai pegar um garfo e aí você vai espetar pra ver se ele está bem assado. Se ele estiver bem assado, é só deixar esfriar
e comer. O que é tá bem assado? Tipo, se ele tem que estar naquela consistência de pudim durinho.
É, isso aí. Tem que passar e, na verdade, quando você tirar, né, ele vai ter aquela consistência
do pudim. Ele não vai ficar sair e marcar o garfo, né?
É, isso aí.
Ele vai sair lisinho, fazer...
É, isso aí.
Gostou do efeito sonoro?
É, de pudim.
É, isso é pudim.
E aí, é só deixar esfriar, você desenforma e já era.
Agora, professor Mori,
isso
e,
que é...
E rede... pudim certo não tem furinho, tá?
Não tem furo no meio, você tá falando?
Não, não tem furinho. Eu quero com furinho. Não, isso é cagado.
É pudim que deu errado. Ele tem que ser liso.
Tem que ser liso pra dar... Pra, perfeito. Mas ele tem que ter o buraco, o buiaco no meio, Mori, o fuio.
É, isso só se você quiser, né?
Você, ah, pode
você
ser.
Não é obrigado. Você não, não é obrigado, tá, a nada, tá?
Entendi. Não, não é pra eu entender, porque eu nunca fiz
você pudim, tem, né? Você tem forma com um buraco no meio?
Eu tenho uma
então forma. Então faz com ela.
Mas eu acho que ela, na hora de desenformar, vai dar tudo errado, porque ela tem umas ondulações e
então
tal.
Então você não faz.
Vou fazer uma forma quadrada, só pra...
quebrar as regras.
Quebrar as regras. Tem que ser transgressor de alguma forma, Mori.